Bem, bom dia, Srs. Deputados. Nós faltamos aqui algum. Contamos com a Sra. Deputada Isabel Galri Sanete, que está a chegar a qualquer momento, portanto, temos os grupos parlamentares todos. Eu penso que posso começar aqui só a fazer aqui um ponto de situação em relação ao ponto 1 de informações e aqui. Diria que foi como primeira informação que foi autorizada a publicação do grupo da Cannabis, portanto já temos essa autorização do que já veio por 30 dias. Entretanto, pedi ao Sr. Deputado António Salles para nos dar aqui nota, só uma pequena nota, como costumamos fazer, por causa do pedido de prorrogação que vamos pedir hoje, se assim for também, se a Comissão assim o ratificar, no fundo. Em relação à proposta de lei 34/13 do GOV, procede à definição e à regulação dos atos biológicos do enfermeiro, do farmacêutico, do médico, do médico dentista, do nutricionista e do psicólogo. É que dava a palavra só para justificar, só uma pequena nota, Sr. Deputado António Salles.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Este é um processo que está ainda em evolução. Nós pedimos um parecer ao Conselho Nacional das Ordens Profissionais e queremos ainda também conversar com algumas dessas ordens relativamente a esta matéria e é esse o fundamento do pedido desta prorrogação. Muito obrigado.
Se não houver nada em contrário, eu dava como bom e portanto, pediria aqui a prorrogação do Grupo de Trabalho. Está como não havendo nada em contrário, está ratificado por 90 dias. Entretanto, como informações, tinha aqui outro ponto de informações que era, eu pedi que não se esquecessem que no próximo, a Comissão foi convidada, e voltava a ler o e-mail que recebemos, a Comissão Eventual de Acompanhamento do Processo de Definição da Estratégia Portugal de 2030 promove no âmbito das suas competências, no próximo dia 17 de maio de 2018, quinta-feira amanhã, após a sessão plenária, e depois das 18, a audição do Sr. Ministro da Saúde. Assim, que venho convidar a Vossa Excelência e a Comissão que presida a participar na referida audição. Portanto, nós não temos, não sei mais que isto, porque, pelo que percebi, é normal acontecer esta situação. Eu só lembrava que isto vai acontecer, é isso que estou, e que se coordenassem com os membros dos vários partidos que estão nesta comissão, porque nós não tivemos nem acesso à grelha, nem acesso a como é que se vai processar esta situação, que é assim um bocado anormal, isto não é normal, aqui, porque nós costumamos fazer estas coisas em conjunto. E pelo menos eu acho, é a minha opinião e acho que fica em ata, mas não queria deixar de lembrar que vai acontecer isto e que, portanto, tem de se coordenar com os próprios grupos parlamentares, porque nós não temos mais informação nenhuma e é isto que tem sido o método utilizado por esta comissão eventual. Entretanto, recebi com em audiência uma associação, que é a Associação dos Médicos de Origem Luso-Venezuelano. Portanto, eles vieram três médicas que estão aqui radicadas em termos muito, muito gerais e muito, muito, muito sucintos. Eles vieram apresentar o problema deles e o problema deles debate-se em... Eles são cerca de, neste momento cá, são cerca de 20, 30 médicos, podem ser até mais, em diversas especialidades. E vieram colocar duas, três questões que é o maior problema deles, que é, portanto, para já, quando eles para irem à ordem têm de ter a documentação toda das universidades, de uma universidade portuguesa. E nas universidades a entrada da documentação está vedada, só é aberta uma vez por ano, e neste momento costuma ser por volta de março, abril, maio, e agora mudou para outubro. Eles estão cá, não querem ir para a Espanha. Em Espanha eles dizem que a informação que tenho e é que estou a passar, que nem vi se é assim, se não é. Em Espanha só há uma entidade, que é a Secretaria de Estado, que trata destes casos, que demora cerca de 8 meses e que eles podem ir à Espanha, mas eles querem vir para Portugal e querem se radicar em Portugal, não querem radicar-se em Espanha. Sendo que eles podem ir à Espanha a solucionar esta questão, só que depois têm de estar 3 anos em Espanha a trabalhar para depois poderem voltar cá. Portanto, eles querem trabalhar cá e querem resolver o problema. Qual é o problema? Primeiro, é nas universidades portuguesas, que só abrem em outubro, ou uma vez por ano. Estes processos são muito morosos, são muito burocráticos e... E alguns já cá estão há alguns anos. A última vez que houve um processo destes do médico, menos eles falam em 2014, 2015, para aí, por volta de 2014, foi a última vez que houve o médico. E depois na ordem também alguns arrasta-se um pouco. Portanto, é este o ponto de situação. Eles vão-nos mandar uma carta com um ponto de situação mais pormenorizado. Eu enviarei a todos os senhores deputados e aos grupos parlamentares. E em seguida, depois, estava a pensar, e saí dentro das minhas competências como Presidente, mandar ao Ministro da Saúde, Ministro da Ciência, e à ordem também a exposição que eles nos mandarem para... Sem querer imiscuir-me no trabalho da Ordem, perguntar se entrou algum processo, se não entrou, até para termos, para quando abordarmos este assunto mais à frente, podermos agendar este assunto e termos alguns dados concretos daquilo que está a passar com estes profissionais que estão dispostos aqui a trabalhar connosco. Alguns são especialistas, a maior parte são especialistas, alguns estão na Madeira, outros estão cá e serão entre 20 e 30 que estarão aí dispostos a trabalhar. Vamos ver o que é que podemos fazer de levantamento em relação a esta situação. Ontem recebemos, como sabem, a Ordem dos Médicos, sobre a questão relacionada com um dos pontos da Ordem de Trabalho de hoje. Acho que foi uma boa reunião em que se discutiu, tiveram todos os grupos parlamentares, e em que se discutiu e podemos estar, hoje penso que poderemos estar mais aptos hoje e para o futuro em relação a algumas situações que foram nos dados informações. Também houve um pequeno resumo que o professor Guimarães nos entregou, que mandámos a todos os senhores deputados, faz um bocado do histórico desta situação e era importante. Eu pedia só, se consegui, à senhora deputada Carla Cruz, em relação ao Distrito de Beja, nós temos agendado a visita ao Distrito de Beja e depois a Coimbra. Para já, se conseguimos fazer o Distrito de Beja, se calhar era mais fácil, porque seria, não sei se é um dia, se é dois dias, que nos propusesse aí um programa de visita para nós podermos, então, começar a trabalhar e marcarmos um dia que... Porque agora as coisas começam a funilar todas. E, entretanto, se conseguíssemos, pelo menos até julho, fazer esta visita, seria muito importante. E depois iniciávamos o setembro, outubro, iniciávamos com, então, Coimbra, que era essa... Tem a palavra, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os senhores deputados. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PCP está, de facto, já a trabalhar na elaboração de um programa, mas, e ainda bem que hoje aborda essa questão, porque queremos, de facto, definir se é um dia ou dois dias, porque isso faz a diferença. E, portanto, queríamos colocar à consideração da Comissão o que é que a Comissão entende de disponibilidade para o fazer. Porque um programa de um dia terá que ter um determinado tipo de condições, de visitas ou de reuniões, para dois dias pode-se estender para o outro lado. Portanto, nós estamos, de facto, a preparar, mas também gostaríamos de ouvir a Comissão qual é a disponibilidade da Comissão para um dia ou dois dias, ou um dia e meio. Portanto, também queríamos ouvir para ultimarmos com brevidade para depois fazermos a proposta à Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se alguém quer intervir. Eu, por mim, um dia e meio será entre uma coisa e outra. Podíamos ver uma proposta dessas e depois, então, avançarmos e fecharmos esse um dia e meio, pelo menos, porque sempre perdemos duas horas para lá, duas horas para cá, conforme, e podemos ter ganhos. Na altura até falámos que no caminho até onde tivermos que ir, começarmos logo a trabalhar e ganharmos na própria viagem, termos algum ganho, porque não sei se é possível visitar, fazer alguma visita ou ter algum encontro, fazermos, portanto, termos aqui alguns ganhos aqui em termos de não perdermos tempo, o caminho ser um ganho também e não ser um tempo perdido. Mas dentro de um dia e meio eu penso que é possível termos aqui, não sei, depois veríamos aí. Faz favor, Sr. Deputado António Salles.
Sr. Presidente, nós não nos opomos ao tempo definido, um dia e meio, dois dias. A única coisa que de facto gostaríamos era ter conhecimento prévio do programa para podermos falar com os nossos elementos também do círculo eleitoral e podermos também alinhavar algumas questões e afinar algumas questões relativamente a esse programa, como é evidente. Muito obrigado.
Não é isso que se pretende mesmo. Da conversa que tive com a senhora deputada Carla Cruz, até durante a visita à Madeira, ao Funchal, e falámos sobre isso, e uma das questões era da proposta vir com tempo para podermos verificar e afinar também, como fizemos da última vez, nesta visita ao Funchal. Sr. Deputado Luís Valdes, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós também não nos opomos absolutamente a esta visita e ao tempo que ela irá durar, desde que sirva para o esclarecimento e para verificarmos aquilo em loco, aquilo que se está a passar realmente no SNS. No entanto, penso que nós tínhamos aqui falado inicialmente, não sei se em comissão, que poderíamos eventualmente também, já aproveitando a viagem, também irmos até ao visitar a unidade do Hospital de Aveiro. Não sei se... Beja, preciso de Coimbra.
Agora estávamos a apontar, Sr. Deputado, estávamos a apontar agora a questão do Beja, tentámos, porque agora começa a afunilar e depois a seguir temos o Orçamento de Estado. E agora vamos querer fazer tudo até fechar os trabalhos. E, portanto, se calhar, por isso é que quando conversámos com os vários grupos no Funchal, foi de tentarmos fazer Beja agora já, e depois vermos se conseguimos então o Coimbra, e essa possibilidade de Aveiro, também falámos nessa quando estávamos ali em Coimbra, fazer ali uma visita à unidade de Aveiro, que é problemática. Portanto, será mais meia hora de caminho para cá, meia hora para lá, e também ver. Mas isso fica já essa nota, Sr. Deputado, para a visita, então, quando fizermos a visita ao Distrito de Coimbra, termos essa noção do Aveiro, o que é que poderá também ser incluído. Nessa altura será o Partido Socialista a fazer a proposta e incluirá de certeza já uma poderá incluir esta situação de Aveiro, uma visita lá ao Hospital de Aveiro. Senhores deputados, portanto, sobre este assunto não há mais, ninguém mais quer preferir nem quer intervir, portanto, passávamos ao ponto seguinte. Eu não tenho sobre o colóquio, sobre o tema do cancro, nós já temos todos os convites feitos, temos tudo, portanto, vamos reenviar. Temos para distribuir uma petição, quem solicitam a adoção de medidas que permitam melhorar as condições para portadores de doenças inflamatórias do intestino. E, portanto, esta petição é 503/3/3 e caberá ao PSD indicar um relator desta petição. Depois temos um projeto de lei, que é preciso também termos aqui distribuir este projeto de lei, que estabelece o fim das taxas moderadoras procedendo à revogação. É o projeto de lei 868/13/3. Que estabelece o fim das taxas moderadoras, procedendo à revogação do Decreto-Lei 113/2011, de 29 de novembro, que regula o acesso às prestações de Serviço Nacional de Saúde por parte dos utentes, que respeita ao regime de taxas moderadoras e à aplicação dos regimes especiais de benefícios. É do PEV, autor é o Sr. Deputado José Luís Ferreira, e caberá ao Partido Socialista indicar o relator.
O deputado João Gouveia já tinha dois sobre taxas
Está,
são
os dois.
O assunto é o mesmo.
Se calhar, se ficar. O senhor deputado João Gouveia vai somando todos os.
Sobre os
três. Então fica já, deputado João Gouveia. Tenho outro projeto de lei também em que é preciso nomear um relator, que é sobre o regime de proteção da pré-conceição, na procriação medicamente assistida, na gravidez, no parto, no nascimento e no puerpério. É que a letra é tão pequenina e, como eu não sou da área, mais dificuldade ainda tenho, é duplicar puerpério, e caberá ao PSD nomear o relator. Está, esta situação também temos, portanto, temos todas as informações. Não sei se há algum senhor deputado, faz favor, senhor deputado António Salles, tem a palavra.
Obrigado, senhor Presidente. Antes da ordem do dia, nós queríamos fazer ponto de ordem relativamente ao ponto de ordem número 5, discussão e votação das propostas de alteração do Decreto-Lei 13/2018, 26 de fevereiro, no âmbito das apreciações parlamentares. A vinda ontem do Sr. Bastonário e da ANEM relativamente a uma matéria que nós consideramos de grande importância, que é, de facto, a prova de acesso / prova de seriação. É uma matéria que nós consideramos, de facto, de grande importância e que nos trouxe aqui alguns dados novos e que gostaríamos também de ponderar e de fazer uma maturação maior sobre esta matéria, bem como apresentar algumas propostas, mesmo noutro âmbito, relativamente a estas alterações parlamentares. Sabemos que, de facto, já tínhamos pedido adiamento na última semana, por uma semana. De qualquer das formas, gostaríamos de deixar à discussão a possibilidade de alguma tolerância para podermos voltar a adiar até para efeitos de apresentação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista destas propostas. Entendemos que é uma matéria de grande relevância, que é uma matéria muito importante e que, portanto, a maturação, a devida maturação destas matérias seria muito importante e não haver grandes precipitações nem grandes pressas relativamente a esta matéria. De qualquer das formas, deixamos à discussão este pedido de adiamento. Muito obrigado.
Sr. Deputado Luís Vaz, do Partido Social Democrata, faz para o tempo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós não nos oporemos a este pedido de adiamento. No entanto, e eu alerto que o período de 18 meses já começou a contar, nós não podemos continuar a adiar estas questões indefinidamente, porque está em causa o exame dos estudantes e que pode condicionar a vida deles. E, portanto, a que nós não nos oporemos, mas apelo é que o prazo para a entrega das propostas seja mais curto para que possamos, na próxima reunião, debater e votar efetivamente estes diplomas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Isabel Barriça Neto, ou... Obrigado. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Se calhar, dois pontos prévios. O primeiro, eu creio que não há nenhuma precipitação, mesmo que votemos hoje estas propostas de alteração, decorrentes das apreciações parlamentares, até porque, como já foi aqui referido, é um decreto que já está em vigor, que já está a fazer efeitos e, portanto, não há precipitação nenhuma. Segundo, por muito respeito que possamos ter à Ordem dos Médicos e à ANEM, não condicionam o processo legislativo e acho que não nos devemos sentir condicionados por isso. Independentemente de alguns dados que possam ter trazido ontem, creio que até substancialmente nenhum deles muito relevante para o processo legislativo em curso, para ser muito sincero. Se a questão é o Partido Socialista poder agora apresentar propostas de alteração também, nós não temos nada a opor, enfim, se considera que neste momento está em condições de apresentar também propostas de alteração para fazer este processo. Se for apenas adiar mais uma semana, nós não aceitaremos esse adiamento por mais uma semana, apenas porque sim. Se for para entregar propostas de alteração, então corroboramos já aqui uma proposta feita pelo Sr. Deputado do PSD, que se fixe um prazo de até sexta-feira, por exemplo, para... na próxima quarta-feira, sem mais adiamentos, podermos fazer a votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Galvão Neto tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para sublinhar que, de facto, já há um decreto em vigor, há inclusivamente, e sabendo o Governo que estava a decorrer este tipo de trabalho a nível parlamentar, há um despacho publicado sobre esta matéria. E, portanto, a celeridade do Governo não se coadunou com o pedido de ponderação do Partido Socialista e com a necessidade de não haver precipitações. E, portanto, de certa forma, nós estamos aqui um bocadinho engavetados, sabendo que estão profissionais ou que estão futuros médicos e médicos à espera da realização de um exame que se pretende, obviamente, nas melhores condições para poder dar acesso ao mercado de trabalho. Portanto, nós já fizemos, se eu não estou em erro, por duas vezes adiamento desta discussão. E eu quero corroborar, com certeza, que se é para neste momento apresentarem propostas, nunca será o CDS a inviabilizar que isso aconteça. Mas proponho que, no limite, seja na próxima reunião que isto é discutido.
Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta que o Partido Socialista faz, o PCP tem a dizer o seguinte: nunca da parte do PCP, seja de que grupo parlamentar venha essa proposta de apresentar propostas perdoem-me o pleonasmo, para, no processo legislativo, encontrará obstáculo para isso. Recordo que não é inédito estas situações, não, certamente nesta comissão não me estou a recordar de processos desta natureza nesta comissão, mas outras comissões em que, por várias vezes, se adiou os processos de votação, quer de propostas, a propostas de alteração a apreciações parlamentares, quer a projetos de lei, quer a propostas de lei, e também, no limite, até ao final do processo legislativo, é sempre possível apresentar propostas de alteração. E, portanto, o PCP, se de facto o Partido Socialista, como hoje aqui o disse, tem a intenção de apresentar propostas de alteração, então fixemos um prazo para entrega das propostas, que sejam apresentadas e distribuídas a todos os grupos parlamentares, para que com a brevidade possível, porque de facto não podemos escamotear que já é a terceira vez que estamos a adiar a votação. E, portanto, com a brevidade possível e o mais rapidamente, era isso que o PCP deseja, que efetivamente isso aconteça, possamos estar todos em condições de, quando for fixada a data para votar, então votemos e finalize o processo legislativo. É isto que o PCP tem a dizer e pugnar, e não escamoteamos que, de facto, o despacho, quer a legislação está em vigor, quer o despacho sobre a prova, as condições da prova e o pagamento da prova também está em vigor e, portanto, creio que é de todo importante que haja esta clarificação e que se conheçam as propostas e que se votem as propostas e que se termine o processo legislativo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Sr. Deputado António Salles, que é quem nos poderá esclarecer sobre
obrigado,
esta situação.
Sr. Presidente, antes de mais dizer que sim, que vamos apresentar de facto essas propostas e que aqui fica o compromisso também do prazo estabelecido, o prazo que acabou de ser estabelecido e com certeza que viabilizaremos. Muito obrigado.
Então ficaria até sexta-feira às 5 da tarde, podemos dizer assim, até às 5 da tarde a apresentação de propostas. Sexta-feira foi a proposta que fizeram. Eu estou a seguir o guião daquilo que foi falado. E eu, em vez de fechar, porque tínhamos uma série de audiências para quarta-feira, que era uma das questões que eu tinha aqui, que ia depois dizer nos outros assuntos qual era a ordem de trabalhos para a próxima reunião, que tinha aí uma série de audiências, que seria a questão do era o Dr. Golão e também o Hospital de São João, para já. Portanto, ficaram adiadas para a reunião a seguir. Não conseguiremos. Vamos tentar fazer alguma audição, pelo menos, de uma hora mais rápida. Vamos ver o que é que conseguimos. Portanto, seria até sexta-feira a apresentação das propostas. Nós reenviamos logo, vamos tentar fazer o mapa comparativo e reenviamos aos senhores deputados. Segunda-feira, pelo menos. Mas nós podemos fazer circular logo as propostas
não,
que entrarem.
As propostas vão seguir logo.
Fazemos circular logo. E depois o mapa comparativo. Terão o mapa comparativo segunda-feira de manhã para depois estarmos aptos para quarta-feira. Podemos então proceder às votações respectivas. Então eu dava como aprovada e bom, não vou pôr à votação porque isto está por consenso. Este adiamento foi aprovado por consenso do ponto 5 da ordem de trabalho. Então passávamos ao ponto 2 da ordem de trabalhos. Não sei se há mais informações ou alguma questão que os seus deputados queiram colocar. Não havendo, passava ao ponto 2, que é a apreciação e votação das atas 115 e 116, respectivamente 2 e 9 de maio, e as atas 5, 6 e 7, relativas à visita de trabalho à região autónoma da Madeira, dos dias 6, 7 e 8 de maio. Não sei se tem alguma alteração a estas atas, e também à questão das atas, ou se querem ver melhor as atas de relativas à ida à Madeira. Não sei se tiveram tempo de ver ou não, ou se verificaram. Não tem nada a colocar. Ninguém tem nada a acrescentar, modificar, a corrigir. Não havendo nada de correções, coloca à votação as várias atas, portanto são 5 atas. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 3, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, solicitando a audição, com caráter de urgência, do Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública e no Setor Empresarial do Estado, criado pela Portaria 150 de 2017 e do Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida do Ministério da Saúde. Eu ia dar a palavra ao Sr. Deputado Moisés, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar, sendo que já agora pedia que lhe esclarecesse, porque fizeram vários requerimentos a outras, e não é a mesma coisa, pelo que eu vi. Eu digo isto porque também sou da... faço parte da COFMA, se não estou em erro, que é assim, e verifiquei depois, porque parecia-me a mesma coisa, e verifiquei que não é. São pessoas e entidades diferentes que o Bloco de Esquerda convocou ou pediu para vir. Portanto, era isso que também pedia que esclarecesse, se fosse possível. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Eu, se me permitir, esclareço... enquanto exponho o requerimento. E falo-ei rapidamente. Como se sabe, existe um programa de regularização de vínculos precários na administração pública em curso, que resulta muito também de um trabalho aturado do Bloco de Esquerda no Parlamento. Aquilo que nós sabemos, no entanto, é que há algumas áreas, alguns responsáveis nomeados pelo Governo em algumas áreas, que têm promovido sistemáticos boicotes à integração de precários e à regularização dos seus vínculos. Há áreas onde isso é mais relevante do que noutras, há áreas onde isso acontece mais vezes do que noutras, e aquilo que nós estamos basicamente a propor é que nas várias comissões parlamentares sejam ouvidas as comissões de avaliação bipartidas da área. E, portanto, há comissões de avaliação bipartidas para as várias áreas, para o ensino superior, para a saúde, para a educação, para a segurança social, etc. E nós aquilo que propomos é que seja ouvido nas várias comissões para a área, neste caso para a área da saúde, o Presidente da Comissão Coordenadora e o Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida, nomeado pelo Ministério da Saúde, para a regularização de precários da área da saúde. E por isso é que nós fizemos um requerimento para todas as comissões, que é para que cada comissão possa fazer a audição da sua área específica, ou da sua área de competências e de intervenção. Basicamente, o requerimento é motivado por isto, perceber na área da saúde como é que está a atual situação. Quantos requerimentos foram entregues, quantos foram deferidos, quantos já foram homologados, quantos a abertura de quantos concursos é que foi feita neste momento, quantos é que não foram admitidos, por que razões é que não foram admitidos, enfim, é perceber de que forma é que isto está a acontecer e perceber de que forma é que os representantes do Ministério da Saúde, na Comissão de Avaliação Bipartida, se estão a comportar no que toca à avaliação do que são necessidades permanentes nos serviços de saúde, nos serviços públicos de saúde, e se estão efetivamente a integrar todos os precários e todas as modalidades precárias que sejam necessidades permanentes na administração pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós viabilizaremos este requerimento do Bloco de Esquerda, até porque, em função da finalização do trabalho das próprias comissões arbitrárias, percebemos que, de facto, o Presidente das comissões de avaliação bipartida possam vir às diferentes áreas. Agora temos alguma dificuldade em perceber isso, é que porque o Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Regularização, dado que esse pelo menos virá 7 vezes ao Parlamento, podendo fazê-lo transversalmente, provavelmente numa única comissão, que seria a Comissão de Trabalho. E isso pouparia até aqui um pouco esta questão, sendo que seria de ouvir, como disse o Presidente da Comissão de Avaliação Bipartida, mas pouparia o próprio Presidente da Comissão Coordenadora. De qualquer das formas, se esse for o entendimento, não nos oporemos a este requerimento, como é óbvio. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Galvão Sanete.
Muito obrigada. Para o CDS, é evidente que a matéria tem relevância, mas não tem sido uma matéria acompanhada na Comissão de Saúde e, portanto, claramente, já aqui foi dito, é na Comissão de Trabalho que este assunto tem estado mais em debate e mais acompanhado em profundidade. Para nós, o que faz sentido, se de facto, quer dizer, puder haver alguns detalhes pela parte da saúde, é que haja uma audição conjunta, e até na linha do que disse o Sr. Deputado António Salles, quer dizer, não se vai estar a replicar, porque isto é, desculpem-me, ineficiência parlamentar, estar a multiplicar, e portanto, acho que vale a pena, com certeza que não nos oporemos à audição, mas para nós o que faz sentido é que seja uma audição conjunta e, portanto, sem multiplicação de reuniões e onde haja possibilidade de, nas várias perspectivas, os elementos serem interrogados. Muito obrigada.
Muito obrigada. Senhora Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP viabilizará este requerimento e considera que, de facto, a Comissão de Saúde não deve acompanhar este processo da regularização dos vínculos precários na administração pública e, em concreto, no setor da saúde. Aliás, na nossa intervenção também o temos feito essas perguntas ao Governo. Nós consideramos que não nos opomos, como disse, e viabilizaremos este requerimento, embora também gostaríamos daqui dizer que quer o Presidente do processo, quer o da CAB, de facto estão a conduzir o processo do PrevPAP, mas há também responsabilidades ministeriais de todos os setores nesta dimensão e, portanto, há responsabilidades políticas que têm e que são e que devem ser assacadas a quem as tem e, portanto, uma coisa é conhecer o processo e como é que ela está a desenrolar, outras coisas são as responsabilidades políticas que não podem ser assacadas a quem está a acompanhar o processo. Sobre esta proposta que veio em cima da mesa de o Presidente ser feita uma audição conjunta, o PCP também não se oporá a que ela seja concretizada, mas também competirá ao Grupo Parlamentar proponente essa aceitação ou a cabimentação desta proposta. Nós não nos oporemos a qualquer uma delas, gostaríamos era de frisar que este não é um processo meramente administrativo, o processo de regularização dos precários não é meramente administrativo, é também político e, portanto, a informação que vamos ter aqui é uma informação muito mais administrativa do que propriamente política. Eu gostaria de colocar estas informações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Valdes tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós também, na mesma linha, achamos que podíamos, eventualmente, fazer uma audição conjunta, uma vez que, de facto, vir 7 vezes o Presidente da Comissão Coordenadora do Programa de Valorização Extraordinário de Vínculos Precários é, de facto, um bocadinho complicado. Aliás, o que se quer é que o Sr. Presidente possa trabalhar também nesta questão. Agora, também gostava aqui de deixar uma palavra que, de facto, que está aqui vertida no requerimento do Bloco de Esquerda, que é a existência de boicotes à integração de precários. E isto é mais uma quebra de compromisso político do Sr. Ministro, e que já nos habituou à sua falta e a termos alguma falta de confiança e credibilidade, e, portanto, mais uma vez, os compromissos não são para honrar, e a prova disso está aqui, de facto, do ponto de vista político, está aqui neste requerimento do Bloco de Esquerda, que nós acompanharemos, deixando a sugestão de que se faça a audição conjunta, se o partido requerente assim o permitir. Muito obrigado.
Aqui a questão são duas. Eu depois ia dar a palavra já de imediato ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Aqui a questão é que teremos depois também, tem de haver para passar, mesmo que seja aprovado pelo Sr. Deputado Moisés Ferreira, tem de haver coordenação com as outras comissões e não passa só por nós, nem para boa vontade do grupo parlamentar, do grupo parlamentar proponente desta audição. Portanto, há aqui várias fases, portanto, teremos de ter em consideração. Mas tem palavra, que poderá melhor esclarecer melhor esta parte.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que nós não temos nada a opor em que se faça uma audição conjunta, nomeadamente com a Comissão que tem acompanhado a situação da regularização de precários, que é a Comissão de Trabalho. Aquilo que nós, que o Bloco de Esquerda pretende, é que nessa audição, mesmo que seja conjunta, não temos nada contra isso, nessa audição se discuta especificamente a situação da saúde. E, portanto, que se discuta especificamente cada área em concreto. Porque se tivermos audições onde falaremos da regularização num grande saco geral, ficamos sem conhecer a imagem concreta de cada área específica. E não é isso que nós queremos. Nós queremos, neste caso, que estamos a falar da regularização de precários na área da saúde, nós queremos conhecer a situação concreta da área da saúde. E daí uma audição concreta sobre a área da saúde. Nada a opor que ela possa existir, essa audição possa ser conjunta. Porque também a importância de a Comissão de Saúde acompanhar este processo, do nosso ponto de vista, obviamente. É que não é só um processo de vínculo ou de vinculação, não é só uma questão laboral ou de competência da Comissão de Trabalho. Por exemplo, há situações onde a não autorização para contratação, que está a acontecer em vários hospitais, em vários centros de saúde, etc., está a levar a que as instituições recorram a SEI, a Contratos de Emprego e Inserção. E essas são, obviamente, umas necessidades permanentes, porque se estão a substituir contratações que necessitavam e porque não são autorizadas, têm que recorrer a contratos de emprego e inserção, mas nós queremos conhecer, então, qual é esta situação, em que instituições é que acontece. Porque, como se percebe, isto tem impacto na própria prestação de cuidados de saúde, de hospitais e de centros de saúde. E daí acharmos que compete também à Comissão de Saúde fazer uma avaliação e fazer estas audições sobre a situação de regularização de vínculos na administração pública. Mantemos as duas propostas, elas não excluem que possam ser ouvidos outros responsáveis, nomeadamente o Ministério da Saúde, não exclui essas audições, mantemos estas propostas, sendo que não temos ouvido a opor a que possa haver uma audição conjunta com a Comissão de Trabalho. Não acreditamos é que a Comissão de Saúde deva, de alguma forma, passar apenas para a Comissão de Trabalho a avaliação e a averiguação deste processo. A Comissão de Saúde deve também estar integrada nesta avaliação. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, estamos em condições nós de votar, sendo que faremos uma abordagem à Comissão de Trabalho, se será possível termos a audição conjunta da parte geral ligada à Comissão de Trabalho. Por favor, Sra. Deputada Isabel Galvão Soneto.
Muito rapidamente, e sabendo que, obviamente, aumenta a dificuldade na articulação, mas, se viável e possível, nós achamos que as finanças também poderiam ser chamadas aqui à discussão, porque seguramente descobriríamos rapidamente onde está. Não, como a COFMA, em termos de comissão. Mas isso, obviamente, compreendemos que está para além de resolução imediata. É uma sugestão que deixamos, portanto, e queríamos deixar clara a nossa posição. Nós votaremos uma audição conjunta, trabalho e saúde, que compreendemos. E, eventualmente, a sugestão da COFMA também poderia ser.
Fica a sugestão, nós vamos fazer a abordagem, se conseguirmos, pelo menos é o nosso primeiro objetivo, Comissão de Trabalho. Se conseguirmos a COFMA, muito bem, faremos a abordagem, falarei com os senhores presidentes das comissões e também falaremos com os seus assessores para tentarmos coordenar. Colocava a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passávamos ao ponto 4, discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, solicitando a audição do Sr. Ministro da Saúde sobre as negociações com as várias profissões da área da saúde e sobre a falta de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Dava a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira para apresentar este requerimento. Faz favor.
Obrigado novamente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Como é sabido, tem existido desde o início deste ano uma série de contestação de várias profissões à política do Ministério da Saúde, desde os enfermeiros, os profissionais de enfermagem, em março, à greve de 3 dias dos médicos no início deste mês, à greve também no início, logo nos primeiros dias deste mês, de assistentes operacionais e outros profissionais da área da saúde, à greve já marcada dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica e também dos farmacêuticos, a manifestações e outras greves que os profissionais de enfermagem têm em curso durante a próxima semana e mais ou menos. O Ministério da Saúde, quando confrontado com estas manifestações de desagrado e contestação, tem dito que a greve é um direito constitucional. Verdade lá para Alice, na verdade. É claro que é um direito constitucional. Os trabalhadores não farão a greve é para sublinhar o seu direito constitucional. Farão greve para sublinhar o desagrado e a contestação. E é sobre esse desagrado e contestação que nós queremos que o Sr. Ministro da Saúde venha falar. Porque nós olhamos para os médicos e vemos que há negociações em curso há 2 anos sem bom fim à vista. Aliás, fizeram agora uma greve de 3 dias e, tanto quanto sabemos, nem sequer foram reatadas, entretanto, as negociações. Olhamos para os profissionais de enfermagem que fizeram até greve em março deste ano. Estão com mais uma semana e meia de vários protestos organizados porque, mais uma vez, dizem que promessas houve muitas, concretizações é que houve poucas. Aliás, há até agora o levantamento do número de enfermeiros especialistas que virão a receber o suplemento e esse levantamento e a conclusão desse número merece também muitas dúvidas, perceber porque é que só chegaram a menos de 10 mil enfermeiros especialistas que podem receber esse suplemento. Para além disso, há uma série de outras questões, desde a contagem integral de tempo de serviço que não está a ser feita para progressão em carreira e desde a contratação de profissionais em número suficiente, que também não está a ser feita. Técnicos superiores de diagnóstico terapêutico e farmacêuticos, duas profissões ou áreas profissionais em que o próprio Ministro da Saúde diz sempre que foram daquelas que não tinham carreira, que agora têm carreira e, portanto, que a negociação está concluída, está muito longe de estar concluída. Prova disso é que há manifestações, tanto greves, tanto dos TSDTs como dos farmacêuticos, porque dizem que a carreira efetivamente foi publicada, falta é a regulamentação e a definição de regras para a transição para a nova carreira. E, portanto, tem a nova carreira publicada, ninguém transita para a nova carreira, enquanto não se concluírem as negociações. E estes são apenas alguns exemplos. E, por isso, nós queremos, obviamente, que o Ministro da Saúde venha a esta comissão explicar o que é que está em curso e explicar o porquê de nenhuma conclusão dos processos negociais em curso e o porquê de ir empurrando com a barriga estes processos negociais. Mais do que isso, explicar também, mais uma vez, porque acreditamos que não está devidamente explicado, o porquê de insistir numa opção política que não é de alocação dos recursos disponíveis no Serviço Nacional de Saúde e continua a ser a alocação dos recursos disponíveis e gerados pela economia na redução inconsequente do déficit. Inconsequente porque são 0,4 pontos percentuais, não terá nenhum impacto do ponto de vista macroeconómico, mas teria muito impacto alocar esses recursos ao Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, são basicamente essas as questões que queremos ver esclarecidas pelo Ministro da Saúde nesta comissão.
Bem, Sr. Deputado, obrigado. Dava a palavra aos seus deputados. Sr. Deputado António Saltos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, sobre este requerimento, obviamente, como sempre fazemos, nós não inviabilizaremos a vinda do Sr. Ministro, apesar de ser importante dizer que é a 26ª vez que o Sr. Ministro vem nesta legislatura ao Parlamento. Foi o Ministro que mais vezes, de facto, mais vezes veio ao Parlamento. Relativamente à questão das negociações, nós também enfim, as legítimas aspirações dos profissionais que eram tão baixas quando este governo tomou posse, de facto compreendemos que de facto estas aspirações e estas expectativas tenham subido e que de facto agora o ponto a partir do qual estas legítimas aspirações se manifestam, enfim, o governo, num ritmo que é o ritmo que o governo acha que é o mais apropriado, com certeza que tentará ir ao encontro destas aspirações, sendo que muitos destes processos, aliás, como foi dito, se encontram uns em negociação, outros a reiniciar negociações, como é o caso depois da última greve dos médicos. Há um processo, como o Sr. Ministro também se comprometeu durante o último debate de atualidade, a reiniciar este processo com a Ordem dos Médicos e, portanto, achamos que, enfim, embora viabilizaremos esta vinda do Sr. Ministro, achamos que este é um processo que está a decorrer. Relativamente já à falta de investimento, bom, não nos parece que haja aí grande fundamentação, porque não estamos de acordo. Enfim, os números dizem-no, depois de um investimento, depois de uma transferência decorrente do Orçamento de Estado de mais de 700 milhões, depois de um investimento de mais de 150 milhões, depois de um investimento de mais de 400 milhões na área dos recursos humanos, depois de tudo aquilo que tem sido feito, esta relatividade de apreciação em relação à falta de investimento é no mínimo subjetiva. E, portanto, nós aí, de facto, não estamos de acordo com essa falta de investimento e, muito menos, com a questão dos 800 milhões e com a almofada orçamental, porque, neste momento, nós não temos mais 800 milhões, temos é menos 800 milhões. E, portanto, é uma questão de déficit, o país continua a ter déficit. E achamos que, para, de facto, haver boa saúde, é necessário que haja rigor orçamental e haja, de facto, equilíbrio das contas públicas. Mas, bom, com certeza que o Sr. Ministro, melhor do que nós, explicará isto e, portanto, nós não inviabilizaremos a vinda do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Velos. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, é a 26ª vez, o que a ver PSD é diretamente proporcional à incompetência do Ministro em causa, daí de ter que ser chamado tantas vezes cá ao plenário para dar explicações aos portugueses. Dizer que...
Sim, faz favor.
Posso? Dizer que, de facto, isto demonstra, mais uma vez, esta diminuição do investimento, Sr. Deputado, de 27,5%, está nos números, está vertida nos números. É verdade o que está aqui. Estes 700 milhões que foram para pagar dívida, que já estava vencida, que foi utilizada para pagar alguma dívida. E depois, dizer que há aqui, mais uma vez, uma quebra generalizada da confiança com o Ministro por parte da Frente de Esquerda, porque, de facto, aquela grande batalha do PCP e do Bloco de Esquerda relativamente aos médicos indiferenciados está aqui neste requerimento que, de facto, continua a aumentar. E é um facto, é verdadeiro. Em 2010 gastava 130 milhões, no governo PSD-CDS passamos para 80 milhões e agora ultrapassam os 120 milhões. E, portanto, mais uma situação de que o Ministro não se pode orgulhar de ter honrado os seus compromissos. E depois, também, uma outra falta de confiança, que é os médicos e os profissionais de saúde suspendem a greve, mas dizem, se as coisas não correrem bem e se o Ministro não honrar a sua palavra, nós voltaremos à luta. Isto quer dizer que, de facto, já não acreditam na palavra deste Ministro e, de facto, é dramática até esta falta de confiança e de credibilidade que o Sr. Ministro da Saúde atingiu junto das forças políticas, mas, acima de tudo, junto dos portugueses. E, portanto, percebemos que terminou a paz social que a Frente de Esquerda se orgulhava de ter conquistado, porque assistimos aqui a este conjunto de greves e a este conjunto de luta na rua, novamente, passado 3 anos e meio de desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Isabel Barrissa Neto.
Muito obrigada. Eu queria sublinhar, e o CDS tem sido coerente e tem-no dito, a necessidade de otimizar as vindas do Sr. Ministro à Comissão e de, obviamente, sermos razoáveis. Lamentavelmente, se me é permitido dizer, o Sr. Ministro não colabora, ou seja, são tantas as falhas e os problemas que se vão acumulando na saúde que, de facto, aliás, como o CDS alertou, ao fim de 2 anos o copo está a transbordar neste momento. O copo está a transbordar e, portanto, não podem nem enjeitar as responsabilidades de 2 anos e tal e estar sistematicamente a refugiar-se no passado. E não podem, e têm, obviamente, isto temos mais uma vez à vista, as tensões dentro do grupo de partidos que sustentam este governo e em que o Bloco de Esquerda e o PCP têm que resolver esta tensão interna de sistematicamente viabilizar um governo que não apoia as suas falanges de apoio. E, portanto, de facto, nós temos aqui problemas graves, porque é rigorosamente verdade que há razões válidas para a greve destes profissionais que, como o CDS PS também já disse, não são seguramente ingratos e veem todos os dias, ainda ontem tivemos mais manifestações de preocupação dos profissionais de saúde de forma independente em relação à situação do Serviço Nacional de Saúde, que nunca, nunca, nem no período de assistência financeira esteve assim. E, portanto, de facto, nós temos uma situação em que são os próprios profissionais de saúde que são negligenciados na forma como são tratados pelo Ministério da Saúde. É patente que, desde abril, que não houve mais evolução. E dentro da própria equipa do Ministério da Saúde há a clara noção de que são as finanças que estão a bloquear esta situação. E, portanto, para nós, e também queremos aqui dizer para concluir, que mais do que a situação do Sr. Ministro da Saúde, o que é problemático é que o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças confiram irrelevância à área da saúde. E os portugueses têm que tirar as devidas ilações, porque de facto estão-se a acumular os problemas e a responsabilidade é de quem é governo há mais de 2 anos e tal. Se o Sr. Ministro vier aqui e, de certa forma, puder ele assumir as responsabilidades, ainda na semana passada, na sexta-feira, tivemos um debate e nós percebemos que ele não está em condições de assumir as responsabilidades. Portanto, apelávamos, sem deixar aqui de vincar a gravidade daquilo que se está a passar na saúde a vários níveis, mas para, eventualmente, não se multiplicarem vindas do Sr. Ministro, não deixando, e cá estaremos, deixar que há relevância inquestionável, foi o que fizemos na sexta-feira passada por iniciativa do PCP. O que entendemos é que não pode ser este despique de chamadas do Sr. Ministro para resolver tensões internas dentro da geringonça de alguma forma, tudo continuar na mesma. Era isto, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Dava a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei breve, dizer que acompanhamos o requerimento e já tivemos oportunidade de, na passada sexta-feira, no debate de atualidade que ocorreu por iniciativa do PCP, de dizer mais uma vez, não é a primeira vez que o dizemos, que de facto é necessário que se olhe para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde com outros olhos e, sobretudo, com outras políticas e com outras opções. E, portanto, não é admissível que se prolongue ou que se adie os processos negociais, assim como não é admissível que aquilo que foi acordado com as estruturas representativas dos profissionais, designadamente com a criação da carreira, as reais expectativas e legítimas expectativas que foram criadas aos profissionais, e bem, no sentido da carreira, é esse o caminho, é criar carreiras, é que elas depois estejam, de facto, a funcionar, que permitam as progressões, que permitam o estabelecimento das tabelas salariais, que permitam os regimes transitórios de umas posições para outras posições. É isto que é expectável, e aquilo que nós temos assistido, de facto, é um adiamento sistemático por parte do Governo e também do Ministério da Saúde a esse adiamento. E, portanto, creio que seria importante, mais uma vez, que o Sr. Ministro aqui viesse dar essas informações, mas informações concretas também, que quando é que efetivamente se vai passar a corresponder àquilo que são as legítimas e justas reivindicações dos profissionais de saúde, e não vou aqui elencá-los porque são de todas as áreas e todas elas são legítimas e importantes, porque isso é cumprimento para o PCP, o cumprimento dessas justas reivindicações é uma forma de salvaguardar e defender o Serviço Nacional de Saúde, porque cada dia que se adia na concretização destas reivindicações é um dia que se fragiliza a resposta pública e o Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado Moisés Ferreira quer acrescentar alguma questão. Não querendo, passa à votação já. Passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com maioria, com a abstenção do Partido Socialista. Outros assuntos, tinha aqui a ordem de trabalhos, como já modificámos a nossa ordem de trabalho, vamos ter aqui o Dr. João Golão, e depois teríamos aqui, teríamos às 10 horas o expediente, depois teríamos então as votações e ao meio-dia o Dr. João Golão para fecharmos aquele pacote que já tínhamos anterior. O tema do Dr. João Golão? É para a próxima quarta-feira, 2 a 8 dias. Porque isto estava outro, tínhamos uma série de audiências, tivemos de cortar por causa deste adiamento da discussão hoje. O Dr. João Golão é em relação a esta toxicodependência, era aquele pacote, só que ele não podia vir. E entretanto tem vindo a adiar, e entretanto já cá teve até num colóquio aqui na Assembleia. Senhores deputados, não havendo mais nada a tratar. Senhora deputada Carla Cruz.
Ó, Sr. Presidente, eu só trazer aqui dois apelos de duas entidades que recebemos, e uma delas recebeu em audiência o grupo parlamentar, uma outra foi na sequência da abertura da exposição da Acreditar sobre a oncologia pediátrica, e a Acreditar solicitou ao grupo parlamentar do PCP que fizéssemos, abordou-nos no sentido de dizer que há um pedido de Acreditar há vário tempo na comissão e, portanto, que teria portanto, eles gostariam mesmo de vir aqui à comissão tratar. Nós sabemos bem do esforço que o Sr. Presidente e a comissão têm feito para ouvir, para atualizar, para agilizar. Gostaria, comprometi-me com a associação aqui dizer, trago aqui. Não, Sr. Presidente, é uma questão, se as entidades nos colocaram essa questão, acho que é em sede da comissão que tem que ser colocada.
Sr. Deputada, não leva mal a ter dito isto, mas é a dificuldade que nós temos, e a própria Sra. Deputada referiu.
E, Sr. Presidente, e na mesma linha, e sabendo nós das dificuldades do agendamento e mais uma vez, do esforço que tem sido feito para se pôr em dia os pedidos de audiência. Recebemos em audiência o grupo parlamentar, a Associação Portuguesa de Empresas de Ambulância, que vieram colocar um conjunto de problemas com que o setor está a viver, e o que nos foi dito é que também têm um pedido pendente há vários... Sr. Presidente, estou a transmitir... Associação, eu até escrevi aqui para não me... Associação Portuguesa de Empresas de Ambulâncias. Disseram que colocaram o pedido há várias semanas ou meses até à Comissão. Eu disse que não sabia, que não tinha conhecimento, mas queria colocar à Comissão. Tal como fizemos com a Acreditar, fazemos com esta entidade.
Só tenho a agradecer, Sra. Deputada, a esta dificuldade que temos com as audições. Mas iremos verificar esta questão da Associação Portuguesa de Empresas de Ambulâncias, porque não acreditar sim, a Associação Portuguesa de Empresas de Ambulâncias, não me recordo, mas pode estar com outro nome, ou com outra designação, ou só com a sigla, e então não termos esta questão verificada. Mas vamos verificar e daremos uma resposta rapidamente, tentaremos agendar o mais rápido possível dentro das limitações que temos. Eu não tenho mais assuntos. Ficando, portanto, os senhores deputados e os grupos parlamentares de apresentar até às 5 da tarde da próxima sexta-feira, dia 18, não é? Sim. Eu sei bem, porque dia 18 é sempre um dia importante no mês. E, portanto, entretanto, às 5 da tarde, e nós enviaremos logo essas propostas que forem recebidas, faremos o mapa comparativo que será entregue segunda-feira até ao fim da manhã, quarta-feira estamos aptos a votar, espero que não haja o quarto adiamento. Bom dia e uma boa semana de trabalho a todos, senhores deputados.